Uma mulher se tornou maga, alcançou o status de deusa e decidiu repartir seu poder com os seres vivos, colocando uma pequena luz dentro de cada um. Alguns tentaram dominar essa chama, outros simplesmente a ignoraram. Existem ainda aqueles que a estudam, como os pequenos clérigos dessa aventura. Pequenos como suas chamas, que agora precisam encontrar um caminho na escuridão. Episódio de hoje, A Escuridão da Caverna. Com o Ricardo, lá do Quarentena Antes dos 40, jogando com o Lando. Com a Mel, lá do Nossa Poesia, jogando com a Tasha. E com a Sinara, aqui da RP Guaxa, jogando com a Samu. O Realidades Paralelas do Guaxinim usa o sistema Guaxinins e Gambiarras. Nele, cada jogador possui um único atributo, que vai de 2 a 5. Quanto maior o atributo, mais atlético é o personagem. Quanto menor, mais inteligente e carismático. Sempre que o jogador faz algo com uma chance de errar, joga 2 dados e precisa tirar seu atributo ou menos para ataques e ações físicas. E seu atributo ou mais para ações intelectuais ou sociais. Se a jogada for fácil ou tiver algum auxílio, ele joga um dado a mais. Se a jogada for difícil, rola-se um dado a menos. Tem um post no Instagram explicando o sistema para quem quiser ler. Por sinal, não deixe de seguir nas redes sociais, @MarceloGuaxinim, @RPGuaxa, tanto no Twitter quanto no Instagram. Considere também apoiar este projeto, tanto no PicPay quanto no Padrim. Boa aventura. I held my tongue as she told me, son, fear is the heart of love. So I never went back. If heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on the vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark.
Aí vocês estão na taverna.
Rola os dados.
Bola de fogo! Chamo. Chamo clérigo.
Assim eu morri.
Hora iniciativa.
Então, não tem armadilha. Podemos ir.
O que vocês fazem?
Tá. Eu amarro uma corda nelas e uso como arma.
Eu ataco.
O mago lança seu Thunderbolt mais 15 no Beholder.
E eu quero rolar percepção, posso?
Tem algum lugar pra se esconder?
Ah, falha a crítica.
Ataque de impunidade!
Erro, mano! Chama o clérigo!
RPG, Realidades Paralelas do Guaxinim, sua aventura de bolso na forma de podcast, uma jornada completa a cada episódio.
Há muito tempo atrás, em um reino chamado Delfim, embora naquele tempo ele era chamado de apenas Cidade do Mar, existia um mago poderoso que ajudava os locais onde passava. Um dia, ele se sentiu velho e decidiu adotar uma aprendiz. Essa aprendiz convenceu o mago que guardar o poder em um lugar só seria perigoso e egoísta, que as pessoas merecem ter sua própria fração do poder. E foi assim que eles fizeram, repartiram sua energia com todos os seres vivos. Dividiram um poder infinito infinitas vezes. A aprendiz morreu anos depois, mas não antes de viver uma última aventura. Já o mago sabia que uma criatura de sombras o seguia e esperava pelo momento de atacá-lo. E mesmo assim ele dividiu seus poderes, acreditou na humanidade e esperou o que iria acontecer. A criatura então o atacou. Os dois lutaram por anos, na beira de um penhasco, até que caíram no mar. Com suas últimas energias, o mago instruiu algumas pessoas sobre uma ilha especial e o que fazer quando chegassem lá. O mago pediu para nunca ser cultuado, pois agora fazia parte da criatura de trevas, e cultuá-lo daria mais poder ao seu algoz. Ele pediu para que cultuassem seu aprendiz. Vocês três estão em treinamento no templo da aprendiz, e vocês terão uma aventura, uma missão especial nesta manhã. Então, começamos aqui pela ordem. Ricardo, o nome do teu personagem, atributo e aparência.
Meu personagem se chama Lando Cucamole. Ele é um cara bem baixinho, com cabelo encaracolado Ele tem os pés excessivamente peludos, que não se sabe exatamente o porquê. Ele nem gosta muito de usar sapatos. Ele é um cara que é meio lerdinho, assim, das ideias. Há quem diga que é porque cheirou muito fungo sem querer enquanto lia livros na biblioteca. E o atributo dele é 2.
Perfeito. Sinara, a sua personagem?
Minha personagem é a Samu. O atributo dela é 3. Ela é bem alta e magrinha. Ela tem cabelo branco com uma franjinha cortada daquelas alta assim na testa, e ela é a mais novinha dos 3. Ela tá aprendendo a arte da cura, mas ela não gosta muito de ter que curar as pessoas, principalmente quando as pessoas ficam doentes por motivos bestas.
E por último, a Mel.
Então, a minha personagem é a Tasha. Ela é uma mulher negra. Ela não é a mais velha, mas ela se comporta como se fosse, porque ela é muito protetora com os outros 2. E o atributo dela é 4, e ela tem um pequeno guaxinim que ela chama de Marmelo.
Marmelo, perfeito. Cada um dos aprendizes tem uma. Tem vários ensinamentos de quem cultua a aprendiz, né? Que é o culto de Sofia, que era o nome da aprendiz. A disseminação do conhecimento, que daí vai dar um bônus para quem quiser lembrar de história, mesmo de histórias que nunca leu, existe uma chance dessa pessoa lembrar. É o Lando. Do amor ao próximo, o ensinamento do amor ao próximo, que faz com que a pessoa que se foca nesse dogma, nesse ensinamento, acaba tendo uma pequena cura mágica, e essa é a personagem Samu. E o amor aos animais, quem lembra da Sofia, que tinha amor aos bichinhos, também é o ensinamento da aprendiz, da Sofia. E quem acaba indo por esse dogma se torna mais ligado a animais em gerais, ao ponto de, às vezes, um desses animais decidir seguir a pessoa e obedecê-lo. Obedecê-lo não no sentido de dar uma ordem, né? Mas de ser um amigo que faz as coisas para essa pessoa. E foi o que aconteceu com a Tasha e o seu guaxinim, o Marmelo. Vocês, então, sabem que nesta manhã vão pegar o mar, vão junto com a sacerdotisa local, conhecer alguns lugares e aprender um pouco mais sobre o mundo que os cercam. O templo de vocês fica numa ilha. Essa ilha tem uma pequena cidade, tem uma pequena floresta, um pequeno bosque, mas não é uma ilha muito grande. Na verdade, dizem que o mundo tem 3 grandes continentes e várias pequenas ilhas. Vocês estão numa região que tem várias dessas pequenas ilhas. Vocês já visitaram algumas, provavelmente são... ou nasceram nessa vila por aqui, ou em alguma outra vila próxima. Vocês passaram grande parte da infância de vocês no templo, aprendendo, estudando. E por se destacarem, ou por algum motivo específico, essa manhã... Vocês foram avisados ontem, né? Que esta manhã vocês iam viajar num pequeno barco, junto com a sacerdotisa. O barco não é tão pequeno, ele pode ser manejado por poucas pessoas. 2 pessoas conseguem estar manejando o barco, mas ele tem um espaço grande porque ele tem um carregamento diferente, que vocês vão descobrir. Vocês acordam, tomam o café da manhã de vocês, estão lá na mesa. Quando a sacerdotisa entra pela porta, o nome dela é Esmeralda. A Esmeralda entra ali, vê vocês comendo, ela vê outros aprendizes de idade diferente comendo também, ela dá um sorriso pra todo mundo e ela fala:
Lando, Samu e Tasha, quando a cabana diz jejum, preciso da ajuda de vocês no cais.
Sim, senhora, a gente já está indo.
Daí ela se retira, né, vocês estão ali comendo, quero fazer alguma cena por ali, eu quero ir lá pra fora.
Eu vou terminar de comer e ir pra fora.
Eu vou levar uma banana pra dar pro Marmelo e vou pra fora também.
O Lando continuou comendo, ele não prestou muita atenção no que tinha acontecido.
O Marmelo, se tu quiser, ele tá ali contigo, assim, os animais entram e saem do templo tranquilamente.
Eu estou levando a banana pra ele comer no caminho, pra ele não ficar com fome.
Ah, pra ele comer mais.
Eu volto pra chamar o Lando. Lando, você não ouviu? A Esmeralda chamou a gente.
A Esmeralda me chamou? Ai, meu Deus, eu já estou indo.
Vamos, Lando, toda vez é isso.
Ele cheirou muito fungo.
Lá fora, assim, o templo fica próximo ao mar, fica próximo ao cais. Tem muita ovelha de um lado pro outro, mais que o normal. Assim que a Esmeralda vê vocês, ela pede:
me ajudem, tragam as ovelhas pra dentro do barco.
E ela tá lá do lado do barco, cuidando de uma rampa com uma portinhola pras ovelhas entrarem. O que vocês vão fazer?
Eu peço pro Marmelo me ajudar, assim, a cercar as ovelhas e vou fazendo com a mão, assim, pra elas irem entrando onde elas têm que ir.
Como se fosse um cão pastor?
Isso.
Tá. Rola dois dados. Teu atributo ou menos, tu tá forçando as ovelhas a se deslocarem pra lá.
4 e 1.
Teu atributo é 4, então tu tens um acerto crítico e um acerto simples. É, tu e o Marmelo, antes que os teus amigos pudessem fazer qualquer coisa, afinal, tua especialidade sempre foram animais mesmo. Cada um vai pelo lado das ovelhas e vão espantando elas, vão pressionando elas para elas andarem na linha e subirem até o barco. Quando a última ovelha passa, a Esmeralda fecha a portinhola. O Lando e a Samu até poderiam tentar alguma coisa, mas a Tasha foi tão assertiva e direta que não precisou, tá, gente? A Esmeralda vai até o controle do barco. Ela pede:
Lando, solte as amarras. Meninas, subam no barco. Precisamos partir. Temos que passar em dois lugares ainda pela manhã.
Bem, vou indo em direção às amarras. Perco um pouco o foco olhando algum inseto que tá passando, mas vou lá e tento tirar as amarras mesmo.
Vamos, Marcelo, sobe aqui. Eu bato no ombro assim pra ele subir no meu ombro e entro no barco.
Ele tá meio incomodado em estar no barco, ele não gosta muito do oceano, mas ele vai porque é com você.
Uhum.
Vocês então, o barco vai se afastando. O Lando, ele soltando as cordas e ajudando a Esmeralda, o barco, ele vai seguindo o caminho. Assim que se afasta um pouco, a Esmeralda fala:
o primeiro lugar que vamos visitar é especial. É uma ilha que você só consegue encontrar se ela quiser ser encontrada. É um farol ao contrário. Enquanto o farol existe para avisar que uma ilha está lá para que ninguém a acerte por engano, esse farol só guia aqueles que devem encontrá-lo. Essa ilha foi o último presente do Grande Mago. E o que eu vou dizer para vocês agora deve ficar entre nós. Existem, sim, duas pessoas que o cultuam. Elas moram nessa ilha por um motivo muito especial, e por isso estamos indo lá visitá-los. Nunca contem para ninguém sobre essa ilha. Mantenham esse segredo e tentem não julgar o que estão para ver.
Ok, tá bom. Sem julgamentos.
O barco vai se afastando cada vez mais. Chega uma hora que vocês estão cercados por água por todos os lados. Cada um rola um dado para perceber se atributou mais. Lando?
3.
Tu percebeu. Eu já te falo o quê. A Tasha?
6.
Percebeu. Eu já te explico. Samu?
1.
Para Samu, é normal, água para todo lado. É isso que um barco faz. Está tudo tranquilo. Pro Lando e para Tasha, duas coisas chamam a atenção. A primeira é como se fosse uma estrela no horizonte, só que muito baixa. Uma luz que parece estar diante do barco e que a Esmeralda está seguindo. A segunda coisa, o mar em volta de vocês, ele está diferente. A cor do oceano não está da cor que deveria ser. As ondas parece que estão vindo de vários lados diferentes. Ao invés de estarem seguindo o vento, elas estão se formando em direções aleatórias. Isso incomoda muito vocês dois. Estão sentindo incomodado. O Marmelo mesmo, ele se escondeu. Numa bolsa, num jarro, em algum lugar que ele conseguiu se enfiar, ele se escondeu. Ele tá bem incomodado. Como ele partilha do conhecimento da Tasha ali, ele também notou que algo tá errado.
Esmeralda, é assim mesmo?
Pense comigo. Se estamos indo para onde está o mago, quem mais deve estar lá?
Ah... ok. Tá. Aí ela faz uma cara assim de brava, tenta assim se manter durona assim.
Ela dá um sorriso pra ti assim, fica feliz por tu ter entendido. E tu vê que ela tá realmente incomodada também. Ela tem um colar com o símbolo da Sofia, da aprendiz. Ela o tempo todo procura ele com a mão e aperta. E ela vai se deslocando ali. As ovelhas também estão de um lado pro outro. O espaço delas é pequeno, mas o pouco que elas podem estar se debatendo, elas estão assustadas. Landy, e a Samu vão fazer alguma coisa?
Eu tô de boa, né? Eu não vi nada, só...
Sim. Tô olhando pro céu. Tu tá muito de boa, Samu.
É, o Lando tá na ponta do pé, assim, na borda do barco, olhando lá pra... pro mar, olha pra cima. Aí ele olhou pra Tasha, viu que ela tava falando uma coisa, olhou pra Samu, viu que ela tava parecido com ele, assim, viajando. E olhou, Samu, olha esse mar aqui. Você não tá achando isso meio estranho?
Eu olho pra ver. Eu consigo notar?
Vai olhar pra em volta ou vai olhar pro mar? Assim,
pro mar. Ele
falou o mar.
Ele falou o mar, eu vou olhar pro mar.
Rola um dado.
4.
Tu nota, os outros notaram que tem alguma coisa errada ali. E tu acha que algo grande passou nadando por debaixo do barco, assim, muito rápido.
Ô, Lando, eu acho que passou um negócio aqui debaixo. Avisa, bora falar com a Esmeralda.
Ô, Guaxa, eu preciso de algum teste pra saber a história, tipo, que o N gosta de animais grandes, ou eu posso ter essa informação?
Tu tem essa informação.
Tá. É, Samu, a gente tá chegando perto de onde tá o grande N, e ele sempre gostou de animais grandes. Será que isso é um animal aumentado por ele?
Eu espero que não, porque se for um animal aumentado por ele pelo tamanho, eu acho que a gente pode estar correndo algum tipo de perigo. Esmeralda?
Sim?
É, eu vi um negócio passando embaixo do barco. Eu não sei o que era, mas parecia um animal.
Grande.
A Esmeralda dá um sorriso assim, meio... um sorriso assustado. E ela diz...
Teremos sorte se for um animal.
E ela continua guiando o bar.
Sorte.
A Tasha pega, passa o braço assim em volta da Samu e puxa ela pra perto assim e fala: tá tudo bem, eu tô aqui. É, tá tudo bem.
Tá bom.
O barco então se aproxima. Vocês conseguem ver uma ilha rochosa, uma ilha não muito grande. Nessa ilha tem uma pequena casa, um farol. O barco então chega num pequeno cais atrás dessa casa.
Lando, me ajude aqui a descer a rampa.
Sim, eu ajudo, sim.
Os dois descem ali a rampa. A Esmeralda fala...
Fiquem aqui, não saiam do barco.
Dois homens saem daquela casa. Os dois, assim, bem cansados, maltrapilhos. Eles, quando vê o barco, o sorriso deles se ilumina, assim...
Graças a deusa. Graças ao mago. Nós estávamos quase sem ovelhas. O mar anda muito agitado.
E daí a Esmeralda abre ali o portãozinho e eles começam a levar as ovelhas para um cercado do lado da casa.
Eu fico olhando para os lados assim e tentando meio que manter os dois atrás de mim, assim.
Quando será que a gente vai poder descer?
Não, nosso destino é em outra ilha. Passamos aqui só para entregar suprimentos para esses dois homens.
Ela entrega vários cestos com frutas, algumas conservas, né? Potes de conserva. Eles vão guardando. A Esmeralda fala:
volta em uma semana e trago mais suprimentos e ovelhas.
A Tasha acha estranho, porque para duas pessoas, uma semana é bastante ovelha.
Uma semana? Mas o que eles vão fazer com essas ovelhas?
A Esmeralda fecha a cara.
Precisamos seguir viagem. Lando, me ajude a puxar a madeira. Vamos voltar ao mar. Vamos nos afastar daqui.
E ela vai afastar o barco ali sem responder nada, se vocês assim o permitirem.
Tasha, você acha que elas estão dando as ovelhas pro bicho que tava no mar comer?
Ela falou pra gente não julgar. É. Sem julgamento.
Mas tadinha das ovelhas. Você que gosta de animal devia tentar pelo menos ver o que acontece com elas.
Sem julgamentos. É o ciclo delas. Elas servem para um propósito. É isso.
É, pessoal. Bom. O animal grande também precisa comer.
É, por esse lado, bom que sejam as ovelhas e não a gente, né?
Verdade.
A Esmeralda tá guiando ali, incomodadíssima, porque ela tá ouvindo a conversa de vocês, o barco não é tão grande. Mas ela não fala nada, assim. Ela só segue.
O mar continua do mesmo jeito, enquanto a gente sai dali.
O mar?
Isso, é daquele jeito meio confuso.
É, o mar ele continua estranho, vocês vão se afastando. Vocês deixam de ver aquela luz, deixam de ver o farol. Mas o mar ele continua meio estranho. E vocês vão seguindo. Rola um dado cada um. Lando.
5.
Tá, tu notou. Samu.
6.
Tasha.
4.
Tá. Lando e Samu. A Esmeralda, ela parece incomodada com... não só com aquela situação toda, mas ela tá o tempo todo olhando pro mar, e ela também percebeu que ele tá esquisito. E ao contrário da primeira vez que ela achou normal quando se aproximaram do farol, ela não tá achando normal à medida que vocês se afastam. A Tasha tirou um acerto crítico, ela tirou o próprio atributo. Tu nota a mesma coisa que eles, e nota também, tu dá uma olhada assim pro oceano, tem alguma coisa muito grande. Muito grande. Maior que a ilha que vocês saíram. Lá no fundo, só um contorno preto. Nadando e seguindo o barco.
Eu vou até o lado da Esmeralda e falo assim: você tá vendo aquilo?
Eu vi.
O que será que é?
Ou é a criatura, ou é parte dela. Mas não vamos nos preocupar. Estamos indo pra uma ilha com um templo nosso. Lá estaremos protegidos.
Ok.
Ela suspira, tenta forçar um sorriso, fingir que tá tudo bem pros outros ali, pra todo mundo.
Agora sim, nossa verdadeira missão no dia de hoje. Há algumas semanas encontramos uma pequena ilha que acreditávamos que era desabitada, mas acabamos encontrando pessoas lá, um povo primitivo. Então montamos um pequeno templo improvisado de madeira e deixamos um de nossos sacerdotes para aprender sobre essas pessoas e explicar a nossa religião. Precisamos espalhar a palavra e fortalecer nosso culto. O sacerdote que ficou também comunga com os animais e me mandou uma carta através de um pássaro informando que o templo está prosperando. Vamos lá proferir nossa fé e ajudar aquelas pessoas.
Isso é uma ótima notícia, um novo templo, e ainda mais com alguém que cultua os animais também.
Eu não sei não, esse negócio de se eles quiserem adorar a nossa religião.
Sim, não podemos obrigar ninguém a acreditar na mesma coisa que a gente.
Eu acho também. É só que eu achei esquisito.
Eu queria lembrar das histórias sobre catequese mesmo da nossa religião, assim, como ela é feita, se existem relatos dela terem sido feitas de forma violenta e tal.
Não, é sempre muito de boa. A pessoa, eles ensinam toda a história do mago, da aprendiz, fazem algumas demonstrações, tipo, olha como os animais me respeitam, ou sei lá, como a pessoa puxa uma história. Cada um faz uma demonstração do jeito que achar mais propício, né? E se as pessoas aceitarem, eles montam o templo, começam a conversar com as pessoas ali da religião. Se não aceitarem, pega-se o barco e vai embora. A religião no continente, ela não é muito, muito aceita. Lá o pessoal se perdeu há muito tempo.
Pera, Guaxa, desculpa, cortou. Eles cultuam... Aí se aceitarem, fica lá onde eles estavam morando antes, se não aceitarem, eles têm que ir embora. Ou quem vai embora...
Não, aí quem vai embora é os sacerdotes.
Ah, tá. Tá bom.
E esse trabalho todo que se faz é nas ilhas. O pessoal no continente, nas grandes cidades, costuma não aceitar religião muito. Então vocês costumam fazer esse trabalho pelas ilhas ali.
Entendi.
Tá.
Vocês vão seguindo mais um pouco. A Esmeralda, então, se aproxima de uma pequena ilha, que não tem nada, não tem construção, tem quatro arvorezinhas, uma ilha bem pequena. E daí ela vira pra vocês e fala.
A criatura está me seguindo.
Te seguindo?
Acho que sim. Eu vou ficar na ilha, vocês seguem a viagem. Se a criatura continuar seguindo vocês, apenas voltem e me peguem aqui. Se a criatura parar de segui-los, ajudem aquela comunidade e depois voltem. Não quero levar esse monstro até a comunidade.
Mas como é que você sabe que ela tá te seguindo? Por que ela estaria te seguindo?
Pois eu sou o mais alto posto entre aqueles que acreditam na deusa.
Ah, sim.
O Lando balança a cabeça, assim, meio olhando pra baixo, assim, não tô gostando disso.
Também não, Lando.
Vai dar certo. Sigam o caminho que o sol está fazendo. Vocês vão chegar na ilha. Se dirijam ao templo, conversem com o sacerdote. Vejam o povo, os ajudem, independente de terem ou não a fé. Caso a nossa religião não tenha sido aceita, ajudem a desmontar o templo e coloquem no barco. Voltem junto com o sacerdote para me buscar. Se não, deixem tudo como está. Se um de vocês quiser ficar para ajudar e aprender, tenha a minha bênção. Mas pelo menos dois são necessários para pilotar o barco e vir me buscar.
Mas Esmeralda, você não corre perigo aqui?
Eu prefiro correr perigo sozinha do que com vocês aqui.
Mas a criatura não pode... É porque, desculpa, eu não sei, mas ela não pode sair do mar e te atacar na ilha? Você sozinha não é pior?
Ele poderia ter devorado o barco e não devorou. Não podíamos fazer nada sobre isso.
Você tem razão.
Eu cuido deles. E a gente vai voltar pra te pegar, ok?
Ok.
Ela dá um abraço em cada um de vocês. Dá um beijo na testa. E salta pra ilhazinha. Quem vai conduzir o barco?
Eu conduzo.
Bem, eu vou ficar do lado da Tasha enquanto ela pilota o barco e conversando. Falando até um pouco rápido. Ai, quer saber? Vai ser muito legal conhecer uma civilização nova com tantas histórias pra contar. De onde será que eles vieram? O que será que eles acreditam? Ah, eu vou gostar muito.
Tasha só tá tipo, aham, aham.
É, eu vou olhar o mar, Guaxa, pra ver se a criatura tá vindo atrás da gente enquanto eles estão indo.
O mar, ele tá... As ondas estão tão normais... O mar parece da cor certa. Parece que as coisas estão tão melhores ali.
A gente consegue ver a ilha?
Não consegue mais ver a ilhazinha.
Orlando, o que, que você lembra sobre essa criatura? O que, que você sabe sobre a história dela? Porque parece realmente que ela ficou esperando a Esmeralda. Ou foi atrás da Esmeralda, não sei.
Eu devo ter lido sobre ela ou sobre alguma coisa parecida em algum livro. Tem que me lembrar.
Vou falar dois dados.
3 e 3.
Dois acertos. A criatura é gigantesca e pode se dividir em várias criaturas menores. Normalmente é vista como um peixe gigantesco, maior que uma ilha, capaz de engolir barcos gigantescos. Aquele farol ele serve para segurar o bicho lá, para enganar ele naquela região e para distrair ele. E nada deveria afastá-lo de lá. É muito estranho ele ter seguido a Esmeralda. Não tem nada, nenhum relato do tipo. Em todo esse tempo da batalha do mago contra as trevas, a criatura sempre ficou sendo distraída naquele farol.
Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Vocês tudo estavam com cara de enjoo. E a Esmeralda com aquela cara esquisita. Isso não tá certo. Ele pode ter virado vários peixinhos e tá seguindo a gente e a Esmeralda. Não faz sentido esse plano dela. Gente, isso tá muito errado.
Se ele tivesse seguido a gente, o mar não ia estar assim. Porque quando ele tava seguindo, o
mas
mar...
Mas é porque ele era um só. O Lando acabou de dizer que ele pode virar vários pedacinhos pequenos dele mesmo. Então ele pode estar em todos os lugares. Não era pra ele ter saído da ilha. O farol parou de funcionar.
Ah, gente... A Esmeralda é nossa sacerdotisa. Ela sabe do que ela tá falando. Eu prefiro seguir...
Você é muito obediente, Lando.
É.
Mas é a obediência que leva até a perfeição. É isso que a gente segue.
Tá bom. Por mim, eu voltava lá, pegava a Esmeralda e ia resolver esse negócio desse farol. Depois a gente vai voltar, a Esmeralda vai estar morta. E aí... Enfim. Tá. Então
Ei, calma. Vai dar tudo certo. Eu tô aqui, eu vou proteger vocês e se se dividiu em um monte de peixinho, eu e o Marmelo mata ele. É,
só que eu não gosto de dividir. Entendeu? Aí a Esmeralda ficou pra trás.
O Marmelo sobe no ombro da Tasha e faz assim, levanta as mãozinhas.
Ai!
Ameaçadoramente.
Como? Tipo um muquezinho assim, defesa?
É.
Ai, meu Deus. Eu acredito no Marmelo.
Obrigada, Natasha não, né? Mas no Marmelo...
Não, no Marmelo sim.
É, desde que ela falou que a Esmeralda vai morrer, o Lando tá encostado na parede, assim, balançando um pouquinho e com olhos lacrimejando, assim.
Lando, não fica assim, eu fui dramática, eu sei, tá? Calma, vai dar tudo certo. O Marmelo vai proteger a gente, tá?
Então tá bom.
A Tasha vai proteger vocês e o Marmelo.
Dois dados, Tasha, pra esse barco não virar.
6 e 3.
Um acerto, tu tá guiando o barco, tu consegue, depois de algum tempo, avistar a ilha. A ilha, assim, também bem, bem rochosa, tem pouca vegetação, mas tu nota, construído de uma maneira meio improvisada, com palha e tal, tem uma cabana muito alta, que deve servir de templo no momento. Na frente desse templo tem um homem, ele tá... acenando pra vocês. Não tem um cais, não tem um pier. Vocês têm que ancorar o barco e nadar um pouquinho, tá?
Eu pulo, então, dali mesmo. Vou, puf. E já vou nadando em direção ao homem. Que eu quero resolver logo pra voltar logo.
A Tasha, então, para o barco ali, joga âncora, né?
Ela já pulou, então vamos, todo mundo.
A Tasha vai nadando, o Marmelo vai nas costas dela, né? Uma prancha. Vocês, quando chegam na praia, a praia ela não é de areia fina, aquela, é um cascalho, um monte de pedrinha, né? O homem que tava lá, com as vestes com o robe assim comprido de alguém que já concluiu os ensinamentos da deusa, né? Ele entrega um pano para cada um de vocês, tá se enxugando.
Bem-vindos, bem-vindos. Vocês eram muito esperados.
Olá, senhor. Eu sou a Tasha. Esse é o Marmelo. Essa aqui é a Samu. Ela tá um pouco estressada. E esse pequenininho aqui é o Lando.
Não tô estressada.
Ah, bem-vindos. Eu me chamo Pinheiro. Mas vamos, preparei comida para vocês. Precisamos muito conversar.
Ele vai em direção ao templo dele.
O Lando vai indo e fala baixinho pra Tasha. Será que ele tem bolinhos de canela? Eu queria tanto.
Lando, foca, Lando. Depois a gente come. A gente tem que resolver isso rápido e voltar a pegar a esmeralda.
Exatamente.
Já passa da 1 da tarde, vocês só comeram aquele de jejum pela manhã, vocês devem estar com fome mesmo. É, o que chama a atenção de vocês é que só tá ele ali, né? Estávamos esperando vocês, mas só tem uma pessoa ali. É, dentro do templo, ele é muito simples, tem uma área de reza, com bancos, com uma estátua da deusa, com a estátua do pugzinho do lado, né? Do cachorrinho, que era o animal de estimação da deusa. E no cantinho tem uma mesa com carnes, com algumas coisas assim preparadas pro almoço ali. É, ele senta, faz sinal pra vocês.
Me contem, como foi a viagem?
É, a gente não tem muito tempo pra ficar conversando não, moço. A gente veio ver como é que estão as pessoas, como é que tá o trabalho aqui do templo, se vocês estão precisando de ajuda.
Ah, sim, a população. As histórias que trouxeram abriu a cabeça de todo mundo para novas ideias.
Ele tá comendo ali, vocês estão comendo também?
Sim. Não, sim. Eu tô em pé.
A Tasha tá comendo e tá dando a banana pro Marmelo.
Eu tô em pé no canto da sala. Com os bracinhos cruzados.
A população aqui é maior do que imaginávamos. Tem várias pessoas morando aqui. Existe todo um complexo de cavernas embaixo da ilha. Estamos pensando em mudar o templo para a câmara mais profunda dos túneis.
Cavernas subterrâneas?
Sim, sim. Um complexo sistema de cavernas.
E por que o senhor tá sozinho aqui agora?
Ah, todos preferem morar no subterrâneo. Eu só estou aqui para esperar vocês.
O Lando, ele começa a falar meio de boca cheia ainda e fala... seu Pinheiro, eles têm desenhos nas paredes das cavernas? Eu adoraria ver...
Sim, eles têm desenhos. Por sinal, eles possuem alguns desenhos que remetem às nossas crenças, ao nosso culto e da luta ancestral.
O nosso culto?
Da luta?
Sim, sim. Vamos descer, eu mostro pra vocês.
Tá.
Tá. A Samu não comeu, né?
Não.
Tu tá só com o teu jejum, é isso?
Isso.
Tá, tu tá rodando um dado a menos, tu tá com fome, beleza?
Droga. Eu sou magrinha, Guaxa. Eu disse que eu era magrinha.
Tem metade.
Então, por isso mesmo, tem gordurinha pra queimar, ué.
Droga, eu como um pouquinho.
Tem metade da banana do Marmelo, se você conseguir convencer ele a te dividir.
O Marmelo não deixa, o Marmelo termina a banana dele.
Marmelo! Me dá a banana. O que tem na mesa de comida?
Tem bastante carne, tem salada e tem uma bebida... Parece ser um suco de algo que tu nunca viu.
É, eu vou pegar umas folhas de salada com a mão mesmo e vou comer isso. Quando a gente estiver saindo, no caminho.
Ele vai saindo com vocês? Vai caminhando por ali?
A entrada fica aqui em cima. E a viagem de vocês foi tranquila?
Foi. Vamos que a gente tá com pressa.
Pessoal, a gente não vai falar da Esmeralda?
Agora tu já falou, né? Oh, meu Deus do céu, Lando.
Ele fala...
Quem é a Esmeralda?
Tá vendo? Não precisava ter dito.
Você não... Como assim? Você...
Ele não é o aprendiz dela?
Você não é o aprendiz dela? Quem é você? Como é o seu nome? O que você faz?
Eu sou o Pinheiro, sim, e sou aprendiz dela.
Não, 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 não. Gente, isso aqui tá muito mal contado. Não, não, não. Quem é você?
A Tasha já vai andando, assim, na frente deles, assim, e se colocando em posição de proteção, assim. Quem é você?
Tasha, uma outra coisa que te ocorre agora, que tu começou a desconfiar dele... Tinha carne demais naquela mesa. Sobrou carne lá. Isso não é certo.
Eu sou o Pinheiro. Eu estava esperando vocês.
Qual é o seu poder?
Eu rezo?
Gente, prenda esse cara, agora.
Eu vou pra cima dele. Eu vou falar assim, quem é você e o que você fez com o sacerdote? E tipo, vou
empurrar
ele.
Não, chega de perguntar, vamos prender ele, amarra ele, gente. Alguém tem uma corda?
Tu vai pra cima dele como?
Eu vou pra cima dele assim com o corpo e empurrar ele assim com a mão na parede.
Joga um dado.
3.
Tá. Tu rolou um dado só, porque isso. Tu, na hora que tu vai dar os passos pra frente pra acertar ele, teu pé, ele pisa meio em falso, assim. Tu sente meio tonta. Mas ainda assim, consegue esbarrar nele a ponto dele cair sentado no chão. Não consegue fazer exatamente o que tu queria, mas ele tá caído no chão. Mas tua cabeça tá dando uma girada, tu não tá muito bem.
Guaxa, eu quero correr na cozinha, que a gente acabou de sair. Pegar uma faca e alguma coisa que possa usar como corda se tiver. Se não, só
tá,
a faca.
Samu voltou correndo pra lá. Lando, ação.
Bem, eu tô no meio do caminho, olhando pra um lado, olhando pro outro. E pensando, eu acho que eu lembro de alguma... De tribos selvagens que comem pessoas.
Tu tirou essa informação, não sei de onde, mas ok. Então essa informação é verdade.
Não, aí eu pensei que eu precisava jogar não. Um dado, tá ligado? Assim.
Tá, falou, tá falado, é
foi
isso.
O fungo que ele cheirou.
Era uma revistinha que eu li, tá ligado? Não era história.
Já tá misturando.
Mas
já.
Qual é a tua ação?
Tá, enquanto eu falo... Mas eu saio correndo pra tentar ajudar a Tasha. Eu não vou pra cima do cara.
Tá, um dado.
4.
4, perfeito, tudo falhou. Tasha, tá o cara caído. Os teus dois colegas fugiram. Tá o cara caído na tua frente, tu tá meio tonta. Qual é a tua ação?
Eu vou olhar pro Marmelo e falar, tipo... Apontar pro cara, tipo, pra ele atacar o cara e vou tentar me arrastar pra cima dele pra bater nele ainda.
Um dado.
6, olha que merda.
Tu sente, assim, o teu corpo fraquejar, tu cai com os joelhos no chão, dói bastante, por conta das pedrinhas e tal, mesmo tu estando meio dopado. Tu chega a ver o Marmelo pulando no rosto e arranhando o rosto daquele que disse chamar Pinheiro. O Samu, chegou dentro do templo. O que tu vai fazer?
Atrasada de novo, né?
Não, tu voltou.
Que foi a amiga já morreu. Eu vou correndo com a minha faca e vou tentar...
Ah, não, chegou no templo, tu vai pegar uma faca na mesa e sair.
Isso, achei que eu já tinha conseguido pegar a faca. A faca e talvez tá, uma corda, se tiver, em algum lugar.
A hora que tu sai do templo, tu vê no meio do caminho, porque ele tentou ir atrás de ti e falhou. Tá caído o Lando, desmaiado. Mais à frente, tu vê a Tasha caída. Tu vê o Pinheiro, assim, com o rosto sangrando bastante. Ele tá brigando com o Marmelo. E mais em cima, assim, da ilha, tem umas 20 pessoas com porrete, com pedras na mão, descendo ali o morrinho.
Meu da Deus. Distância que eu tô, eu consigo curar a Tasha?
Não.
Tá.
Mas o Lando tá pertinho.
O Lando fugiu. Não, tá bom, eu vou tentar curar. Posso tentar curar o Lando?
Pode. 2 dados. Quanto é que tirou?
4 e 3.
3 é um acerto crítico. O Lando acorda. Ele tá meio tonto assim, mas tá bem. As pessoas já... Enquanto fez isso, o pessoal desceu correndo aquele morro. Estão cercando vocês. Eles fazem sons entre eles que vocês não entendem. O Pinheiro aparece no meio deles... Com um saco na mão. Dentro do saco tá se debatendo. Provavelmente o Marmelo tá ali. Ele tá muito ferido. E ele fala pra vocês.
Vocês se rendem?
Temos escolha?
Vou fazer um esforço pra... Como eu lembro de histórias até de que eu não conheço. De conhecer a história dessa galera. Saber alguma coisa. Quem eles veneram. Alguma coisa que pode ajudar no que falar.
Tu não lembra de nada assim. Tu só consegue pensar que tu tá ferrado. Vocês sentem uma porrada forte na nuca, né? Eles cercaram vocês, bateram por trás e desmaiaram. Vocês acordam, o Lando e a Tasha, um gosto muito amargo na boca. Assim, uma... uma baba meio fedida, vocês acham que vomitaram em algum momento ali, mas não se recordam de nada. Samu acorda também, mas sem esse vômito, outra vantagem de não ter comido. Vocês sentem o chão muito duro, assim, rígido e duro, como se fosse uma rocha, e apesar de abrirem os olhos, é escuridão.
Merda, eu sabia que isso tava errado, que ia dar errado esse negócio de separar.
Lando e Tasha escutam a voz do Samu em algum lugar reclamando.
Vocês estão bem?
Eu tô bem. Vocês? Estão sentindo alguma coisa?
Um gosto podre.
Eu também. Cadê o Marmelo?
Eu vou tentar curar eles pra ver se eles estão doentes.
Tá, tu vai tatear pra encontrar alguém, é isso?
É, pra curar eles, porque eles falaram que estão com gosto podre, aí eu fico preocupado e vou procurando pra ver se eu consigo curar.
Tu, pela voz deles, tu sabe mais ou menos de que lado tá cada um. Tá cada um de um lado teu. Tu foi pra que lado?
Pra Tasha, porque o Lando eu já tinha curado.
Tá, rola dois dados.
3 e 2.
3 é o teu atributo. Por um momento, a caverna, vocês notam que estão numa caverna, se ilumina quando a mão da Samu toca a Tasha e faz por um segundo um pequeno... aquele brilhinho, aquela iluminada, vocês conseguem ver bem em volta ali. É uma caverna de rocha, tanto o chão quanto as paredes. Não parece ter uma entrada, embora um dos lados dessa caverna seja de água, né? Tem uma... como se fosse uma poça d'água. Em volta de vocês parece que tem mais pessoas, embora algumas delas estejam incompletas, faltando pedaços. Provavelmente nenhum outro ser vivo além de vocês três, assim, a princípio. Mas foi só um segundo de relance. E a Tasha tá se sentindo muito bem. O que vocês vão fazer?
Eu vou curar o Lando agora.
2 dados.
4 e 4.
Não foi tão espetacular quanto com a Tasha, não. A luz foi bem mais fraca, quase imperceptível. Só notou pela escuridão mesmo ali. Mas o Lando tá bem também. E vocês estão ali juntos.
Eu não vou parar, tá, Guaxa? Eu vou tatear pra ver as outras pessoas. Porque, né?
Bem, eu dou uma respirada funda e viro. Gente, isso não tá legal. Vocês viram que eram pedaços de pessoas?
Eu tô preocupada com o Marmelo. Marmelo, Marmelo. Neném da mamãe, cadê você? Marmelo.
Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu falei pra vocês que era pra ir rápido, pra resolver rápido. Vocês pararam pra comer? Vocês têm que... Gente, tava muito estranho. Vocês têm que se ligar, gente. Ficar se colocando em perigo assim. Eu vou pra tateando as pessoas pra ver se tem alguém vivo pra eu curar.
Rola um dado, Samu.
3.
3, que é o teu atributo. Tu podia ter encontrado um pedaço de braço, um pedaço de perna, uma cabeça. Talvez uma pessoa cortada pelo meio. Mas tu vai tateando, tu tira um acerto crítico, tu chega até um canto e tu sente uma caixa, e quando tu toca nela, essa caixa chacoalha.
Que isso? Vou tentar abrir a caixa.
Tu levanta, tu vê que tem uma pedra em cima de uma caixa de madeira, uma caixa até pesada. Tu tira a pedra, abre a caixa e tu escuta um barulho de alguma coisa correndo com garras pela pedra, e a Tasha sente o Marmelo subindo no ombro dela.
Bebê da mamãe. Eu vou começar a encher ele de beijo, assim, tipo, meu amorzinho, você é muito forte, você bateu naquele homem feio, você é ótimo.
Tasha, ele precisa de cura?
Ele não parece, ele parece bem, assim, ele parece bem.
Ah,
ali.
Então, ok.
Quer dizer, tá escuro, né?
Tá, eu não desisto ainda, vou tatear até não encontrar mais nada.
Tá. Rola mais um dado.
3.
De novo, isso é o boot.
Quem foi que escolheu esse bot aí, hein?
Vamos voltar pro sidekick que ele voltou. Ah, não, tá bom, vamos conhecer ainda que tá legal. Tu continua tateando ali, tu sente pedaços de pessoas, toca ali, tu vê que pela textura não parece ser muito antigo, né? Parece ser mais recente, mas parece que de ser vivo é só vocês. E chega um ponto que tu encontra água, é aquela parte mais abaixo da caverna ali, a pedra dá uma inclinada. Termina em água, mas tá tudo escuro.
Gente, eu acho que isso é tipo um lugar que eles alimentam aquele bicho. Ou sei lá, porque tem várias pessoas partidas e água. Talvez a única forma de sair seja pela água.
Bem, o tempo todo que ela tava tateando essas coisas, o Lando tava sentadinho, meio assim, balançando um pouquinho, falando, eu tava só com fome, eu tava resmungando. Mas agora que ela falou, ele olhou e fala, eu acho... que eles que comeram essas pessoas. Eu li naquela revistinha.
A Tasha tá com o marmelo no colo, assim, tipo, fazendo carinho nele, falando assim, só não vamos entrar na água, gente, por favor.
Ô, Tasha, se a gente precisar sair pela água, vai ser o único jeito. Eu, então, recomendo que a gente tateie as paredes pra ver se tem alguma forma de sair por cima, mas eu não verifiquei nenhuma.
Tá, o marmelo vai procurar também.
Manda ele subir, às vezes tem alguma frecha.
Será que não tem nenhum animal na água?
Tá, vamos por parte. A Tasha quer procurar junto com o marmelo, é isso? Rola dois dados.
6 e 3.
Um acerto. Tu não encontra nada além do que a própria Samu encontrou. O marmelo começa a fazer um som de guaxinim. Ele escuta o barulho, tu vai pelo barulho, vai tateando. Tu vê que o marmelo consegue passar por um pequeno buraco.
Só ele, né?
Mas não passa nenhum de vocês além dele, só ele.
Bom, então a gente vai ter que ir nadando, ele se vira pra encontrar a gente lá fora.
Ou ele acha outra saída, né? Por lá. Pra gente, sei lá.
Ele isso já é tem
uma visão mais geral e clara das coisas.
Eu não quero me afastar dele, gente.
Eu olho pra cima, Guaxa. Tem algum buraco? Alguma fresta de luz vindo de cima?
Só escuridão. Não tem luz vindo de lugar nenhum.
Gente, não tem luz vindo de lugar nenhum. Eu não sei. Tenta se comunicar com algum bicho, então, o Tasha, pra ver se você consegue alguma resposta pra gente. Se a saída é por aqui ou se tem alguma outra saída. Mas eu não consigo achar nada e eu não quero ficar aqui esperando, gente. O bicho vai vir comer a gente.
Você sabe que não é assim que funciona, né?
Não, eu não sei muito bem como funcionam essas coisas. Eu só estudei a minha parte mesmo, desculpa.
Ô, Guaxa. O buraco que o marmelo consegue passar, eu consigo, tipo, tentar arrancar pedaços, assim, da parede pra aumentar o buraco?
Não. São blocos de pedra gigantescos que estão posicionados um sobre o outro, que deixaram um pequeno espaço que ele passa. Tu não consegue tirar aquilo ali.
É, eu acho que a gente vai ter que ir pela água.
Viu? É o que eu tô dizendo há meia hora. Daqui a pouco o bicho aparece aí e vocês estão debatendo a água ainda. Vamos? Lando, alguma ideia?
Não. Será que não tem peixes nessa água? Só uma coisa, a água é. Tipo, nada indica que ela tem um fim, assim, é como se a gente tivesse que mergulhar, né?
Vocês não têm, ninguém foi até lá.
Ah, entendi.
Vocês viram ela de relance, ela pode ser uma poça e pode ser um buraco infinito, vocês não têm noção.
Entendi. Bem, eu não sei, eu só sei que não dá pra gente ficar esperando, aqui tá cada vez mais fedido.
Isso. Não dá pra ficar esperando. Então, assim, se vocês quiserem, eu vou, mergulho, aí eu volto pra ir avisando vocês conforme eu vou, assim, o que eu encontro. E se eu não voltar, e aí vocês tentam outro caminho. Pode ser?
Não, você é importante pra gente. É, eu vou, eu faço...
Todo mundo é importante!
Você cura, gente. Eu vou, e se eu me machucar, você consegue me curar, ok?
Ah, tá, entendi. Não, faz sentido.
Alguém podia colocar a mão lá dentro primeiro, e o Lando claramente falando isso sem se propor a fazê-lo.
Eu coloquei na hora que eu fui tatear pra encontrar corpos, eu provavelmente
não, esbarrei. Não, mergulhou a mão.
Tu
tocou. É água, molhou.
E se a gente pegar um pedaço de corpo e colocar lá dentro?
Pode ser uma boa ideia pra testar.
Eu não vou pegar nisso.
Tá, eu jogo aqui. Eu vou pegar um braço e levar lá na beirinha e deixar ele cair sem jogar, só depositar.
Só o barulhinho da água, né? Quando tu solta ele ali, vocês não estão enxergando nada.
É.
Nenhum bicho puxou, nem nada?
Que vocês enxerguem ou escute, não.
Mas assim, ela não largou o braço, né? Ela ficou segurando o braço.
Eu larguei. Ninguém me mandou segurar.
Desculpa.
Se quiser, eu seguro uma perna que tem por aqui.
Não, Samu, é pra segurar, pra ver se alguém puxa.
Tá, então eu vou segurar.
Nada puxa.
Gente, não é tipo pescar nada, não. É só uma água mesmo.
Então, eu vou. Marmelo, volta aqui, você fica com ela. Eu vou e eu já venho.
Tá bom.
Tá, eu vou tentar ir e ver se tem tipo um caminho, se eu tenho que mergulhar. Mas eu não vou muito assim pra conseguir voltar pra avisar eles.
É bem profundo a água ali. Tu não dá pé, né? Tu não consegue tocar no fundo e ficar em pé ali. Mas parece que realmente continua por um túnel em que a água tá até o teto. Ou seja, se tu começar a nadar pra frente, tu não sabe até onde tu vai. Não sabe quanto tempo vai demorar encontrar uma saída. Isso tudo tateando e no escuro.
Eu volto e falo pra eles assim: olha, a gente vai ter que ir por aqui e eu não sei qual que é a extensão do caminho, mas a gente não tem outra saída, né?
Lando, você sabe de alguma forma que a gente poderia fazer pra prolongar o oxigênio, pra gente não morrer no meio do túnel?
Eu acho que a gente devia tentar fazer fogo pra ver.
Eu
acho que fogo vai diminuir o oxigênio dentro daquela sala. Não criar.
E como é que a gente vai fazer fogo, Lando?
A Tasha vai sentar assim com o Marmelo e falar: olha, eu sei que você não gosta de água, então você vai passar por aquele buraco e a gente vai se encontrar, ok?
Como que a gente tá vestido?
Com a roupa que vocês estavam, só que sem nenhuma arma, caso vocês tivessem.
Mas é tipo uma túnica, alguma coisa assim?
Vocês é que sabem. Como vocês iam andar de barco, vocês podem estar de calça e camiseta.
Eu vou tirar a minha calça, amarrar uma perna na minha cintura e deixar uma perna pra amarrar em um deles, pra gente não se perder lá. Porque como é tudo escuro,
Uma perna da calça, perfeito.
Isso. Aí eu vou pedir, gente, tira as calças, a gente vai se amarrar com as calças.
Ok, isso foi muito estranho.
A gente pode... Não, é porque é escuro, a gente pode se perder lá dentro, e cada um pra um canto. E sei lá, né, tipo, nadar pra baixo ao invés de ir pra cima, eu não sei. É escuro, gente, a gente não enxerga, é perigoso.
Pessoal, vocês estão tirando a calça mesmo ou é alguma pegadinha?
Eu estou literalmente sem calça na sua frente.
É porque tá escuro.
Ah, é verdade. Aqui,
ela tira
ó,
a calça
ó.
Dela e amarra no Lando, assim, tipo, ela amarra no Lando e amarra nela e pega da Samu e amarra também. Ela fica, tipo, no meio dos dois.
Ah, então o Lando não precisou tirar a calça.
Não.
Não.
Vamos
manter
isso.
Guaxa, eu só consigo curar as pessoas se elas tiverem alguma coisa pra eu curar. Tipo, eu consigo emitir luz sem ter alguma doença na pessoa?
Tu nunca tentou. Tu quer tentar, rola um dado.
Tem um monte de pedaço de corpo aqui, né?
Um.
Tu concentrou a tua mão, assim, pra ver se tu conseguia fazer aquela luz de novo. Tu sente, assim, a pele da tua mão ressecar. Porque tu sente pequenas rachaduras na tua mão, assim, o teu tato, ele não tá... daquela mão, o tato não tá muito bom, assim. Tu tá meio incomodada.
Ai, droga. Eu fiz merda aqui.
É que a magia, quando falha, ela cobra.
O que que você fez, Samu?
Nada. Só tava tentando uma ideia besta. Então, vai na frente, Tasha.
Não, a Tasha aí... tá no... Ah, tá. Você quer que eu leve como se a gente fosse um triângulo.
Isso.
Aqui, né? Ok.
E aí, se eu vou observando vocês, não porque tá escuro, gente, mas... Enfim, se eu perceber uma movimentação na barra da calça, eu tento curar vocês. Até onde eu conseguir.
Eu vou gritar se acontecer alguma coisa.
Não, você não vai gritar. Você tá debaixo d'água, Lando, pelo amor de Deus. Pelo amor da deusa.
Vocês então vão nadando com a Tasha liderando, né?
Isso.
É escuro, mas tu tem o teto pra ir tocando, né? Pra ter certeza que tu não tá andando em círculo, voltando, nem preso em algum lugar. Os teus colegas, eles te atrapalham mais do que te ajudam, né? Pra se manterem todo mundo junto. Mas rola dois dados pelo grupo.
6 e 5.
É uma ação física, nadar, né? Se guiar ali pela caverna.
Desculpa, gente, eu matei todo mundo.
Não, tá tranquilo, só vai ter um probleminha. Vocês vão seguindo, não tem como se perder. Mas volta e meia vocês cortam a mão em alguma pedra pontiaguda. As meninas estão com as pernas de fora também. Às vezes barra numa pedra, numa ponta de alguma coisa. Estão assim, vocês estão se cortando bastante por ali, estão se machucando.
Eu posso ir curando? E fazendo luz?
Não, embaixo d'água não, porque tu tem que fazer uma pequena prece ali, tu não consegue fazer embaixo d'água.
Ah, tá.
Vocês veem mais à frente, quando o ar tá quase faltando, vocês acham que tudo vai dar errado, vocês veem mais à frente uma pequena luz, assim, fora da água, né? Parece que leva pra uma caverna iluminada.
Eu vou nadando até lá, assim, tipo, mais rápido que eu conseguir.
Vocês saem no susto, porque não tinham mais oxigênio pra tentar ou pensar no que iam fazer. Você sai gritando já pra tomar o ar, né? As meninas sentem nas pernas alguma coisa mordendo, incomodando, coçando, machucando. O Lando sente nos braços. Vocês estão com a cabeça pra fora, tendo essa incomodação toda. E a caverna ali, ela é um pouco maior do que a que vocês estavam. Parece ter outras saídas ali, outras cavernas. E o Pinheiro tá ali, segurando uma tocha, é a fonte de luz. Ele tá sorrindo pra vocês e parece esperar vocês saírem.
Filho de uma... Ela começa a nadar mais rápido ainda, assim, tipo, em direção a ele, porque ela tá muito brava.
Vocês saírem em outra poça, assim, não tem muito... É só segurar na borda e sair. Tu vai nessa ânsia de querer sair rápido. Tu é puxada porque os teus amigos estão amarrados em ti. É meio difícil tu sair ali. Três vão sair?
Vamos.
Tá, vamos se desamarrar ali?
Vamos. Eu vou desamarrando dentro d'água, hein, já.
Tá. Vocês notam que tem umas sanguessugas, uns vermezinhos grudados nas pernas das meninas, nos braços e nos braços do Lando. Estão mordendo vocês, estão bem gordinhas já de bastante sangue, estão puxando. Vocês estão bem machucados ali.
Eca, eu começo a arrancar de mim.
Começar a arrancar, tirar assim de mim e jogar na direção do Pinheiro, tá?
O Pinheiro, ele tá com o rosto todo arranhado, assim, ele tá muito machucado. Parece que ele perdeu a luta contra o Marmelo, mas ele tava em maior número, né? Ele então mostra as tochas, pinturas nas paredes.
Quando o aprendiz, o amigo de vocês, chegou aqui e explicou que existia um mago e um ser que cuidava das profundezas dos mares, tudo fez sentido. Olhem esses desenhos. Ficou óbvio. A história estava correta, mas vocês estavam cultuando o lado errado.
Vocês são... Oh, não.
Eu vou procurar uma pedra enquanto ele está falando.
Assim que me alimentei do sacerdote de vocês, eu fui abençoado com todo o conhecimento dele. A criatura falou comigo, eu avisei que vocês viriam, mas ela não comeu vocês. Então isso deve ser um teste. Aquele que comer da carne de vocês ganhará o conhecimento de vocês. Mas não se preocupem comigo, eu já comi. Eu estou aqui apenas para avisá-los que meus irmãos estão prontos para um jogo. Aquele que derrotar um de vocês ganhará o direito sobre seu conhecimento, sobre sua carne.
Seu filho de uma mãe... E... Como é que vocês liberaram a criatura e o que, que vocês fizeram com o farol?
Farol?
Você não sabe o que é o farol? Como é que a criatura veio até vocês?
Nós oramos e ela nos falou em sonhos. Mas agora estou curioso sobre esse farol.
Isso aqui é pedaço da criatura? Esse negócio que eu... Eu pisei em cima de uma sanguessuga.
Não. Ou talvez seja... Seu conhecimento é curioso. Espero que o irmão bondoso receba.
Seu Pinheiro, na verdade, se vocês fizerem alguma coisa com a gente, a criatura vai se vingar. Ela não quer que você nos coma. Ela não nos comeu.
Ele só sorri pra ti.
Você não vai me enganar. Mas como falei, sou aqui apenas um observador. Escolha um caminho. Vamos descobrir quem será o abençoado.
E ele senta no canto ali, ele tá de boa.
Pra ser justo, a gente tinha que ganhar pelo menos uma arma cada um. Porque a gente tava ali sem nada, vocês tiraram tudo que a gente tinha.
Ah, me perdoem se pareceu que vocês são participantes desse jogo. Vocês são apenas a caça.
Vocês estão ali, acabaram de sair da água, estão feridos, estão um pouco drenados por sanguessugas. O Pinheiro tá ali sentado, satisfeito, segurando uma tocha. E tem várias saídas de cavernas. O que vocês vão fazer?
Eu vou pôr minha calça primeiro.
Eu vou curar eles. Precisa rolar dado, Guaxa?
Tu vai curar quem primeiro?
Primeiro a
Ou
taxa.
Ou pode curar a si mesma também, né?
Não, primeiro eu curo os outros.
A taxa? Dois dados.
Dois e dois.
Taxa, tu sente uma dor pelo teu corpo. As tuas feridas se abrem, começam a sangrar mais.
Ai, Ai!
Desculpa, Tasha. Eu tô nervosa com esse negócio. Que raiva que tô. Ai, eu sabia que isso era uma armadilha. Ninguém me escuta.
Tu não pode tentar curar a Tasha por um tempo agora, tá?
Tá.
Senão tu sempre vai machucar ela.
Vou respirar aqui pra tentar curar o Lando. Tá. Peraí, vou me acalmar.
Dois dados.
O Lando tá bastante assustado.
Tá, me acalmei, Lando. Vou tentar curar você, tá bom? Prometo que eu tô mais calma. 5 e 3.
Ele tá perfeito ali. De novo, dá aquela iluminada que chama a atenção. O Pinheiro arregala os olhos, assim. Ele parece bem, bem intrigado. Ele realmente acha que de todos ali, você é o principal prêmio ali, é você.
Eu podia te curar, Pinheiro. Só que não. Você vai fazer o quê? Colocar a gente de isca, né? Você podia se aliar a mim, eu ia te curar, você não ia ficar com essa cicatriz horrível na cara. Mas tudo bem, tudo bem.
Um dos meus irmãos vai herdar seu poder e me curar.
Ele não vai saber usar, meu bem. Não vai saber usar. Porque não é fácil. Tô aqui, ó, estudando há anos pra aprender a curar direitinho, tá bom?
Tu vai usar em você?
Vou. Peraí, eu vou respirar antes. Eu respiro. E vou de novo. 6 e 3.
De novo, luz.
Respirar
super
funciona.
Super cura em ti no Lando. Só a Tasha que tá. Tasha, pra ser justo, porque o Marmelo tá bem, rola dois dados por ele, porque ele tá passando uma aventura em algum outro lugar.
5 e 1.
Tá. Se ele precisar de um acerto, não importa o que seja, ele tem um acerto com ele. Tu vai rolar um dado agora, até a Samu poder te curar de novo.
Beleza.
Vai levar um tempinho, eu aviso quando puder, tá?
Eu vou procurar pedras pontudas nesse caverna pra ver se a gente consegue algum tipo de arma.
Tu acha pedra, sim.
Vou pegar mais pontuda que tem. Ou várias, não sei. Colocar nos bolsos e tal.
Não tem nenhum tipo de tocha apagada, nem nada ali, né?
Não, a única tocha tá na mão do Pinheiro.
Não vou arranjar treta com ele, não. Vou pegar uma pedra.
Ô, Pinheiro, quanto que você quer por essa tocha?
Você falou que podia curar minha cicatriz.
É, mas só um pouquinho, né? Porque é uma tocha. Se você me desse uma arma, eu curaria ela inteira.
Ela inteira. E você fica com a tocha.
Então fica aí com a sua tocha. E essa cicatriz horrorosa na tua cara. Eu saio
você
andando.
Acho que é melhor pegar a tocha, Samu?
Lando, eu tô blefando.
O Pinheiro só sorri.
Poxa, Lando! Tá, eu vou curar você pela tocha, tá. Mas primeiro passa a tocha pro Lando e depois eu jogo a magia. Pode ser?
Ele tá te olhando. Ele entrega a tocha pro Lando.
Porra, mano!
Droga!
Porra!
Cacete! Eu odeio!
Rejuvenesceu o cara.
Tá não, eu ia te perguntar isso. Tu viu que tu feriu a tua amiga. Tu pode curar ou tu pode ferir.
Ah, então eu quero ferir.
A tua intenção é ferir.
Poxa, guaxa. É ferir, eu quero abrir assim, principalmente as regiões das veias, que é pra ele morrer até tá. Rapidinho.
Isso não vai muito em direção ao que a deusa prega, mas situações desesperadas pedem essa atitude. Quanto é que tu tirou?
É porque eu sou estressadinha. 3 e 3.
Dois acertos críticos. Tu sente o respingo do sangue assim, indo pro teu rosto, pra tua roupa. O rosto dele, né, a cabeça dele, que era o que tu queria curar, ela meio que explodiu ali, os olhos pularam pra fora, tá saindo sangue da boca, do buraco dos olhos, da orelha, e ele cai.
Que pena, deu errado.
Tasha tá com a boca aberta olhando pra Samu, tipo, podia ter sido eu.
Pois é, às vezes a gente falha, né? E vou saindo
o Lando
com a tocha.
Dá um pulo pra trás e tem ânsias de vômito, assim.
Pego a tocha da mão do Lando e vou indo pra direção da Tasha, porque eu acho que é ela que vai na frente.
Tá. Tem vários túneis, alguns começam a subir, alguns parecem descer, alguns são de água, como esse que vocês passaram. Que tipo de túnel vocês estão procurando?
Os que sobem.
Os que sobem pode ser, tipo, fácil demais. Será que a gente tem como investigar? Talvez, Lando, nos livros que você leu, você sabe de algumas cavernas. Ou então, Tasha, será que você não consegue pedir pro Marmelo ver e encontrar a gente? Ou em conexão com algum outro bicho? Eu não sei do poder de vocês, gente.
Tem mais pinturas nas cavernas, talvez algo que indique algo.
Rola dois dados.
6 e 3.
Dois acertos. tem várias pinturas, mas retratam aquela criatura ou as pessoas ali. Retratam elas atacando outras pessoas. Nada que te dê uma informação sobre o caminho. Mas um dos túneis, não um que sobe, um que parece que segue reto por um tempo, tu sente uma brisa vindo dele, o que te indica, ao contrário dos outros, que pelo menos por aquele caminho parece haver uma saída.
Samu, tem um ventinho saindo desse túnel. Eu acho que lá tem uma saída.
Ventinho? Ah, eu acho bom, então vamos nesse.
Certo, eu vou na frente. E se controla, Samu. Sem explodir a cabeça de mais ninguém.
O que eu fiz, gente? Foi um acidente, eu juro.
Poxa, tá com medo da Samu curar ela agora, tá?
Ela aprendeu a fazer isso contigo.
Eu não respirei. Eu não respirei antes de tentar curar ele. Eu tava estressada, você viu, né? Vocês não me estressam. Comecem a me ouvir, que daí eu fico boazinha.
Vocês vão seguindo ali, o túnel ele vai... A caverna tem horas que ela estreita mais, tem horas que ela abre mais. Quem tá na frente é a Tasha, né?
Isso. Continua os desenhos, ou Guaxa?
Pelas paredes ali, não. Não tem desenhos nesses corredores. Rola um dado, porque tu tá ferida.
4.
4 é o teu atributo. Tu nota que mais à frente, apesar da luz da tocha não ser muito boa, o corredor ele se abre numa caverna. Por uma fração de segundo, tu viu alguém só botando a cabeça rapidinho assim pra dar aquela espiada, como se estivesse do lado do... assim, na lateral pra atacar quem passasse pela porta, né? Pela pseudo abertura ali. Tu vê que pelo menos uma pessoa de cada lado fizeram essa espiada. Então parece ser uma emboscada ali na frente.
Eu falo baixinho pra eles. Ó, ali, tem um de cada lado. Preparados pra atacar assim que a gente passar.
Então, talvez a gente devesse, eu e o Lando, ir um por cada lateral e você ficar indo pelo meio pra não despertar eles.
O corredor não é tão grande, passa duas pessoas lado a lado.
Ah, tá. Então tá bom. Então não sei o que a gente faz. Então tá bom, vou ficar atento.
Tem alguma madeira, alguma coisa assim que a gente pode fazer outras tochas?
Não.
Tá, peraí. A Tasha vai parar um pouco, vai começar a andar um pouco mais devagar. E eu ataco o da direita, a Samu explode a cabeça do da esquerda?
Eu não explodo cabeça, gente, foi um acidente. Ai, meu Deus do céu, aí vocês vão contar isso pra Esmeralda, vou ser punida e tô vendo tudo já. Foi um acidente, eu não faço isso, eu curo as pessoas, tá?
Ah, então você bate nele. Sem explodir a cabeça dele.
Tá.
A sua mão vai bater com a pedra ou vai usar a mão?
Com pedra. Eu vou pegar a pedra mais pontuda, vou colocar na minha mão com a ponta pra fora e vou usar a força do meu corpo ali.
Meninas, e eu?
Você grita.
Você ajuda a Tasha, que ela tá machucada.
Ah.
Ok. Tasha rola um dado, Samu rola dois, eu chamo, vocês falam quanto é que tiraram. Vocês estão na vantagem?
Eu vou, na verdade, tentar atacar ele com a tocha, tá, Guaxa? Pra ver se assusta, sei lá.
Tá. Samu?
2 e 1.
Tá. A Samu sai de rápido e já bate com a pedra, mesmo sem ter visto o alvo, ela sabia onde estava. É certeiro, acerta a cabeça da criatura, que ela bate também contra a parede de pedra e cai. Tu nota que na sala tem mais duas pessoas. Além dessas duas, tem outras duas que estavam ali prontas, com paus na mão. A Tasha tirou quanto?
6.
A tocha se apaga e não acerta ninguém. Tudo escuro.
Eu consegui ver onde estavam as outras duas pessoas.
É, mas Lando, a tocha apagou, tá tudo escuro.
Bem, primeiro eu sigo a orientação das meninas e grito. Foi o que elas mandaram fazer. Mas como eu tô... já tava indo pra ajudar a Tasha, eu, enfim, continuo indo lá pra tentar bater de algum jeito no cara que tava lá.
Tá, dois dados.
6 e 4.
Tu corre, tu acerta a Tasha, vocês dois caem no chão. Tu acerta no sentido de esbarra nela, né, tá escuro, tão ali. Samu.
O cara que ia me pegar, tinha algum pau na mão?
Tinha um porrete na mão.
Eu quero pegar o porrete dele e tá. correr na direção... Dá
uma tateada ali, tu pega o corrente.
Correr na direção da primeira pessoa que eu via, mais perto.
Dois dados.
4 e 3.
3 é um acerto crítico. É, tu sente tu gira o taco, né? Tu sente ele bater em alguma coisa. Um barulho, um gritinho de dor. E silêncio ali. Tasha, tu foi atingida, tu sabe que pelo teu próprio colega, e derrubada. Tu tá caída, o que que tu faz?
Eu consigo levantar e tentar ainda atacar o que tiver na minha frente com a tocha mesmo apagada?
Um dado.
5.
Tu tentou levantar, mas o Lando tá por cima de ti, aí tu foi meio de lado, a tocha acabou da tua mão, rolou pra algum lugar que não tá enxergando. Tu escuta ao longe o barulho do marmelo. Ele parece estar em combate. Mas tem um cara do lado de vocês. É, tu sente um golpe muito forte na tua cabeça. E tudo já estava escuro, mas agora não faz mais diferença pra ti. Tu apagou.
Ei, beleza.
Ação, Lando.
Eu tento pular em cima. É, eu imagino que o cara tenha atacado, né? Eu tento pular em cima de quem atacou a Tasha e bater assim na cara dele.
Dois dados, vai lá.
Puta merda. É, 4 e 3.
Tu levanta, sente um golpe forte no rosto, tu volta a cair no chão, tá rodando um dado a menos. Tu sente o sangue na tua boca, tu cospe um dente ali no chão. Foi uma porrada forte. Samu, tu escuta o barulho onde teria o segundo cara ali, além daquele que tá lá na porta, matando teus dois amigos. É, ele parece estar lutando com o marmelo e parece estar perdendo. Tu acha que ali tá tranquilo?
É. Eu corro na direção dos meus amigos pra tentar curar.
Tu vai curar os teus amigos? Tu sabe que tem um cara com um porrete ali que
você
quer
curar. Ah, não, eu não vi. Não, mas ele não tá lutando com o marmelo. Ah, é o outro que tá lutando com o marmelo. Tá.
Eram quatro. Tinham dois em cada canto da porta e esses dois que tu viu, tu derrubou o.
Tá, então eu vou correr na direção de quem tá agredindo meus amigos. Gritando. E com o porrete acima da cabeça pra pegar mais força.
Dois dados.
Não podia funcionar assim.
Esse cara
sempre.
É muito bom, gente. 5 e 4.
Esse cara merece devorar vocês.
É.
Tu, apesar do escuro, tu não tá rodando menos, porque o próprio, apesar dele estar adaptado, ele também não enxerga tão bem no escuro. Tu sente o teu porrete faz um golpe no ar, né? Tu só gira, tu não sente ele tocar em nada. Então tu sente uma porrada no teu estômago. Ele bateu com o estômago como se fosse um taco na tua barriga. Foi jogada pra trás ali. Tás com um dado a menos. Lando, um dado a menos pra ti. Só rola um dado, vai fazer o quê?
Eu vou tentar morder a perna do cara.
Um dado.
4.
Tu dá uma mordida, tu sente a carne assim. Tu nota que é um braço e é da Tasha. Não, a Tasha tá desmaiada. Ela só vai acordar com a mordida no braço.
Se acordar, né?
Tu sente um chute forte e tu apaga. Samu, só tá você ali.
Eu vou tentar explodir o cara.
Se tu vai usar magia, dois dados, então. Mesmo ferido.
Usar magia pra explodir o cara.
Se tu for bater com o taco, é um dado só.
E o nome da magia era... Amor próximo, né? Ao próximo.
Amar ao próximo, isso.
Tá, eu vou tentar machucar ele. 6.
Graças
6 e 3.
Graças ao Wayne.
6 e 3. 3 é um acerto crítico. Tu coloca a mão assim na cabeça dele, tu sente o sangue escorrendo entre teus dedos. É, tu sabe que a cabeça dele tá se desfazendo ali em sangue, né? Tu sente que tu não tá mais tocando a rocha. Tu tá vendo o céu tá, tem a lua, tem as estrelas, tá o mar tá meio estranho. Tu tá em pé sobre esse mar, tu olha pra frente, tu vê uma mulher se distanciando de ti, ela tá caminhando também sobre a água, mas tá indo pra longe. E tu olha pra baixo, tu vê um olho muito maior que o barco de vocês, um olho amarelo. Te encarando.
Não, 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 não. Eu ponho a mão no meu olho e fico me balançando. Não, 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 eu não queria fazer isso, eu não queria fazer isso, eu não queria fazer isso. Não, 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 não. Sofia, não me abandona, Sofia, não me abandona.
Tu sente alguma coisa no teu pescoço, tu te assusta, mas é peludinho.
Eu abraço o Marmelo.
É, ele tá ali contigo, te acalmando.
Marmelo, eu não queria fazer isso, Marmelo, eu não queria, mas você viu, se eu não fizesse isso, todo mundo ia morrer. Eu não queria nem estar aqui, eu falei pra Esmeralda, eu não queria estar aqui, era pra ela ter vindo junto, era pra gente ter ficado junto.
Tasha e Lando levam um tempinho, mas vocês acordam ali, rodando um dado a menos ainda. E tá a Samu, ela tá meio que tendo um ataque ali, tá falando coisa sem sentido, mas tá tudo escuro, né?
O que aconteceu?
Eu não queria ter feito isso. Era pra eu salvar vocês, eu não queria, eu juro, eu não quero ver essa pessoa, eu quero. Sofia, não me abandona. Desculpa.
A Tasha vai abraçar ela assim e falar assim, calma. Ela não vai abandonar a gente.
Tu sente o Marmelo passando do ombro dela pro teu.
Tasha.
Ai, meu amor.
Você tá bem, Tasha?
Eu tô com um pouco de dor de cabeça e machucada.
Eu vou tentar curar a Tasha.
Dois dados.
Meu Deus, eu tenho que acertar. Por favor, dado. 3 e 1. É.
Ufa. Tu sente aquela mulher, ela caminhando na tua direção. Mas tu continua na caverna, ilumina e a Tasha tá 100%.
Eu nunca mais faço isso, Sofia. Não me abandona de novo. Vou tentar curar o Lando.
Eu tô colocando o dedo no meu dente, na gengiva, assim, pra ver o que que é.
Dois dados.
2 e 1.
O Lando desmaia.
Droga, eu juro que foi sem querer. Foi sem querer, Tasha, eu juro.
A Tasha vai até o Lando, assim, e fica batendo na cara dele, assim, e fala... Calma, deve ser efeito dos fungos que ele fica cheirando naqueles livros.
Vocês continuam no escuro, tá?
Você tem uma ideia de como fazer fogo?
Eu vou tatear pra procurar alguma arma pra mim, já que eu perdi a tocha.
Tem porrete por ali. Tem.
Eu vou pegar um porrete.
A gente vai ter que ficar aqui até o Lando acordar.
Eu sou pequenininho, me leva.
Disse o morto. Tasha, tu sente um puxão de cabelo. De leve.
O Marmelo, né?
É, parece ser o Marmelo.
Eu viro e falo, que foi? Fala pra mamãe.
Ele sai do teu ombro e tu escuta passinhos dele indo numa direção.
É, peraí que eu vou pegar o Samu. Vou pegar o Lando aqui, peraí. Eu ponho o Lando assim, tipo, meio que um braço assim em volta do meu ombro pra ir arrastando ele atrás do Marmelo.
Eu vou ajudar do outro lado.
Vem, Samu, vamos.
Tá. Vamos então.
Vocês vão seguindo os passinhos das garrinhas dele pela caverna, né? Quando chega uma hora, tu sente de novo ele pular no teu ombro, Tasha. Ele te dá dois tapinhas na testa.
Eu levanto a cabeça, assim, tipo, começo a procurar.
Tá, tudo escuro. Ele dá dois tapinhas de novo, seguido assim, papá.
Eu vou tatear a parede.
Eu faço pose de defensiva com o taco na mão e fico passando o taco de um lado pro outro pra ver se esbarra em alguma coisa.
Tem dois aqui. Marmelo.
Ele faz um barulhinho e sai do teu ombro.
Ok, tem mais dois aqui. Vamos sentar o Lando aqui e a gente vai lá.
Tá, eu vou pra direita e você vai pra esquerda?
Ok. Eu consigo escutar alguma coisa, Guaxi?
Rola dois dados, tá curada, né?
4 e 3.
4 é um acerto crítico. Tu escuta barulho, assim, tu não entende o idioma deles, né, o que eles estão falando, mas eles parecem estar discutindo baixinho entre eles, e parece ter duas pessoas, realmente duas vozes diferentes, mais à frente. Tu sabe mais ou menos a posição, é aquela da emboscada anterior, um de cada lado da saída.
Eles não são muito criativos, né?
Não, eles mal sabem falar.
Eu olho pra Samu e falo assim, mesmo esquema, cada um de um lado da porta.
Então vamos. No 3? Ou não fala nada e só vai?
No 3.
Tá. 1. 2. 3.
Falando 2 dados cada uma. Tasha?
3 e 3.
2 acertos. A caverna ali abre um pouco. Ela tem já uma outra saída. Entra um pouco de luz lá de fora. É a luz da lua, já é a noite. Mas é uma luz fraca. Mesmo assim, tu consegue discernir ali um vulto e teu golpe é certeiro. Tu bateu na cabeça, tu, como é que foi esse teu golpe?
Bati com o porrete de baixo pra cima, assim, no queixo dele.
A porrada chegou a levantar o homem ali, que não era muito forte, eles são meio magrelos, vivem em caverna, meio curvado. É, e derruba ele num golpe só. Samu, quanto é que deu?
2 e 1.
Também foi a nocaute. Como é que foi o teu nocaute?
Eu bati no estômago, porque eu não quero matar. Eu só quero fazer a pessoa desmaiar. E eu tentei dar um dano não muito grande na pessoa, porque eu estou um pouco traumatizada.
Mesmo assim, foi um golpe que derrubou ele. E ele não vai te incomodar por enquanto. O que vocês vão fazer?
Voltar pra pegar o Lando.
Antes que a gente esqueça dele.
Tá. O Lando tá acordando. Vai rodar um dado só, a menos que tente curar ele e consiga.
Lando, você quer que eu tente te curar de novo?
O que que aconteceu?
Da outra vez você desmaiou. Eu juro que foi sem querer.
O cheiro tava muito forte, Lando. É, foi isso. Deixa ela tentar te curar, vai.
Ah, sim. Claro. Por que não?
Eu nem queria jogar mesmo. Quanto é que tu tirou, Samu?
2 e 1.
Ok. Ele desmaia novamente.
Eu não quero mais curar ninguém. Droga.
A Tasha pega as duas mãos da Samu e fala assim: respira, respira. Lembra dos preceitos da Sofia, ok? Eu acho que você tá muito nervosa.
É, mas eu tinha avisado que não era pra vir pra cá. Que a gente tinha que vir com a Esmeralda. Tá, mas agora tá. Vamos carregar o Lando de novo.
Vamos, daqui a pouco ele acorda. É normal isso.
Tá bom.
Vocês vão sair por onde tá entrando a luz da lua ali?
Vou esperar o Marmelo dizer.
O Marmelo tá no ombro da Tasha, pra ele é óbvio.
Vamos lá, o objetivo é a gente sair, né? Uhum.
Vocês saem da caverna, estão no meio da ilha, que não é muito grande. Vocês veem o mar mais à distância, tá à noite. É, pelo topo da onde é a construção, vocês sabem onde deixar o barco, né? Qual é a intenção de vocês?
Voltar e pegar a Esmeralda e nunca mais voltar nessa ilha.
Vocês vão em direção ao barco carregando o amigo de vocês.
Tasha, será que a gente vai embora assim? Porque eles estão cultuando a coisa, né? O deus errado. Não que eu queira matar eles, não é isso, mas... Eu não sei.
Eles não têm barco. O único barco da ilha é o de vocês, né? Então,
então
o primeiro
deles
saírem dali é o barco. Ou nadando, né? Mas eles estão bem longe de tudo.
Então vamos embora.
Mano, o acordo era a gente conseguir sair. Se a gente conseguisse sair, nós estávamos livres. Então...
Ah, é verdade. É isso. Pode ser que tenha algum escondido no nosso barco. Cuidado na hora de subir.
Vocês estão indo em direção ao barco?
Aham. Uhum.
Vocês estão lá andando com o amigo de vocês, já mais aliviado, a lua tá lá em cima, o mar tá normal lá embaixo, tá o barco de vocês. Quando vocês escutam o barulho atrás, tá saindo os que sobreviveram e estavam em outros cantos da caverna, estão saindo por aquela entrada.
Corre.
Quantos são?
Vocês derrubaram 8, 9, eram 20, tem 11 ali.
Ok, vamos correr.
Correr, é... Quem tá no comando é a Tasha, né? 2 dados. Quanto é que tirou?
3 e 5.
Vocês correm em direção ao barco, puxando o amigo de vocês. Vocês conseguem descer um pouco o barranco. Tem muitas pedrinhas ali na praia. Vocês escorregam nessas pedrinhas. Os três caem. Aqueles homens correm na direção de vocês. O Marmelo sai do ombro da Tasha. Pula sobre um deles, começa a arranhar, começa a pular nos outros ali, pra ganhar um tempo pra vocês. O que vocês vão fazer?
Eu acordei.
Com a queda tu acordou, mas tá rodando um dado só. As meninas estão rodando um dado só também, porque se machucaram ali na queda.
E a gente tá perto do barco?
Tá bem perto do barco.
Corre.
Corre pro barco, gente, corre pro barco.
Corre vocês, eu não vou sem o Marmelo.
Tasha, vem, ele corre mais rápido que nós. Eu corro puxando a Tasha.
A Tasha tá recusando aí. Ela tá chamando o Marmelo. Tipo, vem, Marmelo, vem.
Lando, tu tá fazendo o quê?
Eu vou jogar pedras nas pessoas pra ganhar tempo, pra ver se a Tasha vem, entendeu? Jogar pedra naquela galera. Quer dizer, se eu achar pedras no chão.
Não, tem bastante pedra, isso é tranquilo.
Então vou jogar pedras.
Samu, o Lando não tá indo embora.
Eu vou tacar pedra também, porque... Mas eu tô achando essa decisão muito estúpida. Eu acho que todo mundo vai morrer. Eu tô irritado tacando pedra nas coisas. Ai, de novo, ninguém me escuta.
Tasha?
Eu tô chamando o Marmelo e já me preparando pra bater no primeiro que chegar perto.
Todo mundo rola um dado. Samu?
4.
Tu tá jogando pedras, assim, tá irritando eles mais do que realmente machucando. É, eles estão cada vez mais perto de vocês ali, tão bem em cima. É, Tasha?
3.
A tua intenção é chamar o Marmelo, né?
Isso.
Também uma falha, então, porque tu não tá atacando, tava chamando ele. Lando?
5.
O Marmelo, logo, alguém consegue segurar ele e jogar ele longe, assim, vocês... Escuta o barulho, bem triste esse barulho, por sinal. E os 11 vão pra cima de vocês com os porretes. Tudo escuro.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
E chegamos a mais um escudo mestre, aquela estrutura de papelão ou madeira que o mestre usa para esconder suas anotações e rolagens de dados. Mas aqui eu não vou baixar essa estrutura, não dessa vez. Como vocês viram no episódio passado, o escudo mestre agora se dividiu em um novo podcast chamado Guaxaverso. Então, quem tiver comentários sobre essa aventura, quem tiver perguntas, quem quiser entender o que aconteceu, quem quiser saber quais foram as influências para criar toda essa história, que ligações ele tem com outros episódios, será que ele tem ligações? Sim, ele tem. Você vai ouvir no Guaxaverso na semana que vem. Então eu preciso que você vá lá no post e deixe perguntas que vocês querem sobre esse episódio. Escreve spoiler, deixa um espaço para não atrapalhar a experiência de ninguém, né? Mas deixe lá suas perguntas que eu vou estar respondendo e tirando dúvidas de vocês. Será que essa aventura poderia ter um final diferente? Que fim será que levou a clériga que ficou na ilha? O que aconteceu com o verdadeiro Pinheiro naquela história toda? Tudo isso e muito mais no Guaxaverso. Quero avisar vocês que quem faz parte do grupo de padrinhos recebe o episódio antes, como eles estão recebendo esse episódio agora. E eles podem participar do grupo do Telegram, que além de um grupo gigantesco, maravilhoso, cheio de pessoas legais, você também tem subgrupos que tratam de idiomas, que tratam... Tem um grupo só para as meninas, tem um grupo só para o pessoal GLBT, tem um grupo de spoilers, onde os padrinhos podem discutir o episódio comigo. Então o pessoal tá lá colocando o que achou do episódio, suas teorias, e eu tô lá refutando ou aceitando, dependendo da teoria que for, e conversando com todo mundo. Vale muito a pena ser padrinho também. Você vai poder gravar vozes para os NPCs, como eu vou falar mais para frente ali, e uma série de outras vantagens. Quem é padrinho recebeu o episódio de Dia das Crianças, que sai semana que vem, um episódio especial dos Ratinhos de Alcantarilha. Eles receberam em início de setembro, ou seja, eles receberam um mês antes do episódio. Quando ficar pronto o episódio Cavaleiros do Bicho, a parte 4 da nossa quadrilogia, os padrinhos recebem antes também. E uma série de outras vantagens que vocês podem estar usufruindo. Então, se você quer nos ajudar, procura no PicPay RP Guaxa ou no Padrim RP Guaxa. R$1 você está ajudando a gente. Volta e meia você recebe alguma coisa, como o pessoal que contribui R$1 recebeu o episódio das crianças antes. Mas para fazer parte do grupo do Telegram e do Discord, que também tem aventuras direto, não comentei, né? Mas o pessoal está sempre mestrando alguma coisa lá. Então, para fazer parte desses grupos é a partir de R$10. Então dá uma olhadinha lá. Quer nos ajudar de outra forma? Segue a gente nas redes sociais, @MarceloGuaxinim, e especialmente @RPGuaxa, tanto no Twitter quanto no Instagram. O Instagram do RP Guaxa tem lá
Os episódios que vão ser até novembro foram postados lá. O Instagram do RP Guaxa tem as regras. Ah, vocês pedem tanto o PDF que nunca saiu, mas lá tem um post com um desenho do Guaxinim forte, do Guaxinim inteligente, contando todas as regras do Guaxinim Gambiarras, que nem é tão difícil, né, gente? Então dá uma conferida lá. E no Twitter, volta e meia, tem votação de qual é o episódio favorito, que ajuda a guiar as próximas aventuras, né? Então segue a gente lá, dá esse apoio pra gente. Quero agradecer aos jogadores deste episódio. Ao Ricardo, lá do Quarentena, antes dos 40. Tem um episódio lá comigo, que vocês podem estar conferindo também. O Ricardo, além desse podcast, ele faz vários outros. Ele tem o Células Cinzentas, que é sobre a Agatha Christie. Ele tem a Barba do Ricker, que é sobre Star Trek. Ele tem o Uma Ilha, que é sobre o Clube Vitória, um time de futebol lá do Espírito Santo. Olha só que específico. Ricardo, além de ser podcaster, ele também é um padrinho do RP Guaxa. Mas isso é uma coincidência. Ser padrinho não faz você jogar. Além do RP Guaxa, temos a Mel. A Mel faz parte do Nossa Poesia, podcast de poesia, né? E ela vai entrar na segunda temporada do Projeto Drama, que é um projeto que surgiu lá no grupo de padrinhos, né? Já recomendei aqui algumas vezes, recomendo de novo. Escute o Projeto Drama. Quem gosta do RP Guaxa vai gostar do Projeto Drama também. E a partir da segunda temporada teremos a Mel. Temos também a Sinara, faz parte do Projeto Drama, mas é uma das pessoas que cuida do Instagram do RP Guaxa. Ela, o Felipe Xavier e o Gabriel Pinheiro estão sempre postando lá, estão sempre vendo as coisas. A Sinara já gravou muitas aventuras. Ela era a jogadora experiente desta rodada. Muito obrigado aos três. Quero agradecer ao editor, ao Zorzal. Precisou de edição? Procura o Rafael Zorzal. Tem um link do Instagram dele aqui no post. O Zorzal também edita e roteiriza o Arquivos da Patrulha, um podcast de audiodrama muito bom. Tá encerrando a segunda temporada agora. A segunda temporada teve bastante participação minha. Vale a pena dar uma conferida. Vou deixar o link no post dele e de todo mundo que jogou. Esse episódio teve a revisão, mais uma vez, da incrível Deb, que tá sempre me ajudando, sempre apoiando. Escutou o episódio antes, apontou alguns errinhos para corrigir junto com o Zorzal. Então, muito obrigado, Deb. Lembrar que o RP Guaxa tem algumas lojas parceiras, dá uma olhada lá no nosso post, tem a Representarte, faz plaquinhas, faz coisas bordadas, dá uma olhada lá, usa o código Guaxa. Tem a Editora Chá, usa o código Guaxa, 10% de desconto. Tem bastante coisa lá pra vocês dar uma conferida, porque eu gosto de RPG, representatividade, tá tudo lá. Geek Inventário, da Sabrina Palma, lá no Instagram. Chegou, gostou de alguma coisa, conversou com ela, fala que veio pelo RP Guaxa, você ganha desconto. MeuRPG.com, Escudo do Mestre, miniatura em acrílico. Vai lá, usa o código Guaxa, você ganha desconto. Caverna do DM, miniaturas feitas numa impressora 3D. Tu pode comprar ela tanto para pintar em casa, o que agora nessa quarentena é um hobby aceitável, né, gente? Ou você pode pedir elas já pintadas, o Dresler pinta à mão cada uma delas. É um trabalho maravilhoso. Tu pode comprar tanto as miniaturas já para planejar seus RPGs presenciais quando acabar a pandemia, ou você pode comprar algo para enfeitar sua mesa. Tem bastante coisa muito bonita lá. Então dá uma olhada. Esse não tem um código Guaxa. Esse tu vai pelo link. Clicou no link Caverna DM lá no post. Tudo que tu vê já vai ter 10% de desconto. Dá uma conferida lá. Comprando em qualquer um deles, você tá ajudando a RP Guaxa também. Quero agradecer a todos que deram voz a esse episódio. Foram apenas 3 pessoas. Foi um episódio com poucas vozes, né? Tivemos a Sacerdotisa, que foi feito pela Shelly, que é madrinha aqui também. O Pinheiro, que foi feito pelo Pinheiro. Na verdade, quando eu gravei essa aventura, o Gabriel Pinheiro, que me ajuda lá no Instagram, como eu falei antes, ele pediu pra ouvir a aventura ao vivo, e eu deixei, como ele ia tomar um spoiler, né, por estar ouvindo a aventura, e o personagem dele é um spoiler da aventura, e falei, não, tu escuta, e depois tu faz a voz. Então, o próprio Pinheiro fez a voz do Pinheiro. E o responsável pelo farol foi feito pelo Marcelo Rebelo, que é lá do Taverna do Beholder, um podcast que eu amo, e que tô sempre ouvindo, mas que também é meu padrinho. Sim, temos muitos padrinhos famosos, gente. É bem bacana ser padrinho da RP Guaxa. Como eu falei, Escudo do Mestre, rapidinho, porque o que vale agora é o Guaxaverso, nosso novo podcast. Para que ele seja feito, para que ele dê certo, eu preciso que vocês vão lá no post desse episódio, deixem suas perguntas sobre ele, o que faltou ser explicado, qual é a sua teoria. Eu vou ler na semana que vem e postar no feed para vocês. Então não esquece de deixar seu comentário. E o mais importante, rola em 6, rola em 20. E se tudo errado, rola no chão. E apaga o fogo e diverte. Beijo no coração de vocês. Se puderem, fiquem em casa. Whispered in the sound.
Gravando.
Beleza. Tô gravando.
Eu gravei gravando? No gravando, desculpa, Guax.
Tá. É, o editor não.
Briga comigo não.
Vocês três, então, são aprendizes em um templo. São aprendizes do tempo da aprendiz café. Corta esse editor, vamos de novo. Deixa eu ver você. Perfeito. E por último, eu chamo de Mel mesmo?
Pode chamar de Mel.
Tá. Editor, corta eu perguntando isso. Finja que eu sei das coisas. Uma pequena cura mágica. E essa é a personagem Samu. Fica aí a dica do nome do personagem. É, tu não percebeu.
Tava olhando pra minha unha.
Pra Samu. Pra Samu. De novo.
Lá vai o Lando puxar a madeira.
É o master aqui dos três, né? Mas é o menino e ela manda junto com os meninos. Né?
Olha.
Tá dando eco da. Tá dando eco.
Tá dando eco, deixa eu ver por quê. Eu não sei o que eu fiz pra dar meu eco. Oi.
Tá, fala de novo a tua fala, vai.
Eu vou sentar, ficar de boa.
Ficar de boa, ok. Esse é a Sinara sem coração.
Ah, eu tentei trazer a Esmeralda pra cá, ela não quis vir.
Ela não quis vir, não é nada dela, né?
É, eu fiz a minha parte.
Dois dados, Tasha, pra esse barco não virar.
Putz. A Tasha perdeu a atenção no, na navegação. Joga a âncora, Tasha, por favor, senão a gente não tem como voltar.
Joga a âncora. E vou pular também.
Mas eles então cultuam um Nelson?
Quem é Nelson?
Poderoso.
Ai, desculpa, poderoso. Peraí, deixa eu perguntar.
O grande mago, na verdade, eu sou chamado hoje de o grande
Ai,
mago.
Ai, droga, desculpa, gente. Vou perguntar de novo. Assim que eu me recomponho.
Essas conspirações. Guaxa
Verso não existe, tá?
Joga tudo isso pro final.
Eu só mando, porque eu sou fraquinha.
Não, não
foi. O sidekick tá fazendo suspense.
Vamos. Quatro.
Achei até que você errou aqui, meu Deus, tô desconectado. Ele tá aqui? Tá.
Editor, ela rolou o dado e o sidekick. Isso já aconteceu outras vezes, eu acho que já tem outras gravações assim.
Vocês querem que eu jogue?
Não, acho que tem que esperar, daqui a pouco ele cospe. Deixa eu jogar aqui pra ver se ele faz alguma
coisa.
Eu acho
que a gente podia dizer que era quatro.
Um D5.
Joga um dado na vida real aí e fala.
Os primeiros RPG eu acho era assim, eu confiava nas pessoas. É. Um dia eu parei de confiar.
Começou a dar uns números esquisitos, tipo... né? Você tentou rolar alguma coisa? Porque pra mim não apareceu nem isso.
Não apareceu mensagem.
Não apareceu nem minha mensagem?
Não, nem sua mensagem.
Pra mim, não.
Agora apareceu a sua.
É.
Saí e voltei, inclusive.
Sim, a sua mensagem apareceu. Mas, sidekick.
Vai, sidekick. Vamos lá. Ele tá offline. Ele apareceu offline aqui do lado.
Eu acho que eu...
Maldito.
Talvez o Guaxa tenha tirado. Não? Ah, não. Então ele tá offline mesmo.
Filho da puta.
E agora?
Como que chama ele de volta? Ah, ele tá na sala, só que tá offline, diferente de sair.
Como é que cai, cara?
A gente põe o Pinheiro pra rolar os dados pra gente na vida real. Aí ele manda fotinha.
Fala um número aí de 1 a 6, cara.
Caiu um no meu, tá?
Não tem um outro bot que Telegram. Rola dado no da taberna?
Tem, eu esqueci, é o Rollen, acho.
Rola os dados lá, e aí, quer dizer, não sei.
Cara, eu passei esse tempo todo achando que eu ia cair, o quem site... caiu foi o...
Deixa eu ver se o sidekick tá offline no meu servidor. É problema no sidekick, porque no meu servidor ele tá offline também.
Porra, fala sério, hein? Então, e o outro bot aí? Tem como chamar ele pra só?
Como é que faz?
Eu também não faço. Cadê o Felipe?
Peraí, eu vou achar aqui, peraí.
Não tem um bot no Telegram?
No Telegram tem.
Não tem como rolar.
No Telegram tem.
Mas tem como rolar naquela sala?
Tem.
Como faz?
Qualquer um rola?
Deixa eu colocar.
Mas como assim? Eu posso entrar no Telegram no computador?
Ah, tá. Não, peraí. Tá.
Entrei, porque eu não posso.
Vai ser uma loucura, né?
É, porque no celular eu não posso, porque o
alguém
gravador,
rola pra você,
não deixa sair da tela.
Tipo, uma pessoa pode
não,
rolar
claro.
Pra todo mundo.
Ah, sim.
E tá ali, tá salvo, a gente sabe que é verdade.
Deixa eu fazer um negócio.
Tu tá gravando no celular também, Mel?
Ou não, tô gravando no computador. Eu tô pegando um negócio aqui pra você colocar o outro rolador de dados no servidor.
Calma aí, editor, vai dar tudo certo.
Enquanto isso, eu vou vendo se eu consigo entrar no Telegram. Tá, já descobri que não é .com.br, obviamente. Não sei por que eu escrevi.
Tinha um pessoal jogando lá na... Quer dizer, tem, né?
É esse aí, ó.
Ah, não.
Ah, eu não vou entrar, não. Porque vai dar alguma merda no meu celular, tenho certeza.
Ah, porque pra você entrar pelo computador, ele vai te mandar um código pro celular.
Isso, eu imaginei isso.
Tá, esse é pro Discord.
Isso. Esse você não precisa nem colocar barra, você só escreve um D6 e ele rola.
É só clicar nele pra ele entrar?
O Guaxa que é o dono do servidor. Então o Guaxa tem que, tem que ir lá no site, colocar invite.
Tem que logar no meu Discord.
Isso, colocar invite to server, e aí ele vem pra cá.
Funcionado.
Gente, eu tô num cagaço aqui nesse
qual o nome desse canal?
Aqui. Tá
esse
tudo
aqui
certo.
É
o Masmorra. É... Não sou o robô. Mas tu é o robô?
Como assim? Eu sou o robô? E assim?
Tu tá me julgando?
Na verdade, você tem que provar que você é um robô nesse caso. É o contrário.
Tá, eu chamei ele, não veio?
Ainda não. Ainda não. Qualquer coisa, eu vou colocar o bot naquela sala do Telegram também.
Autorizado, você já pode fechar a janela. Não, não posso, cadê? Ah, tá aqui, Rotten. Ele entrou sem avisar, jogador.
Ah, é? Olha ele. Vamos ver.
Faz eu até esqueci. Barca.
Não, ele não precisa. É só colocar um D6 que ele rola.
Rola um D6, então. Um D6,
tá. Ah, que bonito.
Aê!
Vou lá, então, da taxa, tá? Todo suspenso.
Voltando, editor. Dentro do saco tem o marmelo se debatendo. Eu fui me debater e bati no copo. Quase virei água, só um pouquinho.
Galera, acabou a mesa, né?
Vocês... Foi bom jogar.
Não vai ao ar, porque vocês são péssimos.
Não, tá tranquilo.
Tinha 20 pessoas.
Por enquanto, tá tudo dentro do previsto. Vocês acordam. Na verdade, não, que alguém não comesse era um problema. Se ninguém comesse, era um problema.
Foi obrigado a comer.
Vocês voltando. Não, tu podia ficar com dado a menos. Ah, mas tu comeu só a folhinha e tu não foi afetada. Tu tava rolando dois dados. Tu foi cercada. Sim. Tu
é
não tava,
verdade.
Tanto que você não desmaiou.
Não desmaiou, momento.
Não fez teste.
Ignora tudo isso, editor.
Eu posso tentar curar o Lando pra ver se ele deixa o Camore.
Eu só sei de história. Eu não sou inteligente.
Você é dois, mano. Você é inteligente. Não se subestime.
Você é dois.
Não se subestima. Então tá
assim,
bom.
Mas eu, ser humano, Ricardo, não consigo imaginar alguma coisa que aumente o oxigênio, tá ligado? Eu não consigo nem pensar numa ideia.
Ô, Guaxa.
Então... Pelo amor da deusa.
Lando, você é dois.
Ele é dois, mas ele é cuca mole. Eu tinha que curar essa cuca mole dele.
É só uma característica, gente. Caralho.
Ela é a mais nova e ela tá ameaçando a gente.
Ela...
É porque ela odeia quando as pessoas se colocam em perigo.
Ela quer ganhar uma mesa com a Isa e com a Lua.
Não!
Eu quase cuspi a água aqui.
Ela ama as pessoas, gente. Samu vai morrer, tadinho.
Tá.
Você ajuda a Tasha, que ela tá com um dado a menos. Oh, ela tá
o metagame.
Machucada.
Repete a frase, vai.
Ela tá machucada.
Quanto é que tirou?
3 e 5.
O Lando tá indo embora.
É...
No barco já.
Não, eu...